Bem-vindos a The Debate. Hoje vamos mergulhar nos diferentes modelos de organização da cooperação internacional na Ibero-América. Temos connosco um estudo comparativo recente do Programa Ibero-Americano para o Fortalecimento da Cooperação Sul-Sul, o PIFCS, que nos dá, de facto, um panorama bastante rico das várias arquiteturas institucionais na região.
Exatamente. E a questão central que nos guia aqui é fundamental, diria eu, para se gerir eficazmente a cooperação internacional. Será que o caminho ideal é o da institucionalização formal, através de leis específicas, de sistemas nacionais de cooperação, os SNC, oficialmente criados? Ou será que estruturas que funcionam bem na prática, mesmo que sejam menos formalizadas, podem alcançar resultados iguais ou, quem sabe, até superiores?
Bem, da minha parte, eu defenderei que a formalização, seja através de leis ou decretos, crie uma estrutura, uma base essencial. Penso que oferece estabilidade, coerência e também uma visão de longo prazo. E estes elementos parecem-me vitais para uma cooperação internacional que seja eficaz e que esteja alinhada com as prioridades de cada país.
Uhum. Já eu vou argumentar que o que realmente importa é a eficácia no terreno, quer dizer, a capacidade operacional e a coerência estratégica. E estes aspectos, na minha opinião, não dependem forçosamente de uma designação formal ou de uma lei específica. Dependem sim de como o sistema, como ele funciona na prática.
Certo. Começando então pela minha perspectiva, eu defendo esta ideia porque me parece que a formalização reflete, muitas vezes, uma aposta política clara, um compromisso do Estado ao mais alto nível. Veja-se os países com leis específicas de cooperação, como Espanha, Colômbia, México, Peru, ou aqueles que estabeleceram formalmente um sistema nacional de cooperação, seja por lei ou por decreto, como é o caso da Argentina, Chile ou Brasil. O próprio estudo do PIFCS aponta isto como uma fortaleza, não é? Diz que esta abordagem tende a garantir uma estabilidade e uma continuidade que vão para além dos ciclos políticos, das mudanças de governo. E eu penso que isto é crucial num domínio como a cooperação, que exige planeamento a médio e longo prazo. Além disso, a formalização ajuda a clarificar papéis, responsabilidades, os princípios que guiam a cooperação. Basicamente, cria um quadro jurídico mais sólido, mais previsível para todos os intervenientes. O estudo até refere que, embora a formalização por si só não seja garantia de eficácia, e nisso estamos de acordo, funciona como uma condição habilitante, ou seja, ela facilita a coerência e a sustentabilidade das instituições. E há um dado interessante que reforça este ponto. Parece haver uma correlação entre sistemas mais formalizados e o desenvolvimento de ferramentas de gestão da informação mais avançadas. Temos o InfoEtoD em Espanha, o SIGESI na Costa Rica, que é o Sistema de Gestão da Cooperação Internacional, o RENCIDO no México. Isto sugere que ter uma estrutura formal pode, de facto, potenciar uma gestão mais profissional, mais transparente e, claro, baseada em dados concretos.
Sim, compreendo perfeitamente essa lógica da estabilidade, da clareza que a formalização pode, de facto, trazer. No entanto, eu olho para a questão de um ângulo um pouco diferente. Para mim, a verdadeira medida do sucesso de um sistema de cooperação está na sua capacidade de funcionar bem no dia-a-dia e de se alinhar com as estratégias nacionais de desenvolvimento. E isto não está obrigatoriamente ligado a ter uma etiqueta formal de Sistema Nacional de Cooperação, ou uma lei específica. O próprio relatório do PIFCS dá-nos exemplos interessantes disso mesmo. Países como Portugal, ou Andorra, ou a Bolívia, eles não têm um SNC formalmente reconhecido por lei, mas, ainda assim, conseguem ter arquiteturas institucionais que funcionam e que demonstram coerência estratégica. Portugal, por exemplo, não tendo essa designação formal, conta com mecanismos de coordenação que parecem funcionar bastante bem, como a Comissão Interministerial para a Cooperação, a SIC, que junta diferentes ministérios, e também o Fórum da Cooperação para o Desenvolvimento, que promove o diálogo com outros atores. O estudo é, aliás, muito claro quando afirma que a formalização não garante a eficácia. E podemos até pensar no reverso da medalha, a rigidez que por vezes vem associada às estruturas muito formais. Isso pode ser uma desvantagem. A cooperação internacional é um campo muito dinâmico, está sempre em mudança. Modelos mais funcionais ou aqueles que são regulados por normativas como políticas nacionais ou planos diretores talvez ofereçam maior flexibilidade administrativa. Podem permitir que os países se adaptem mais rapidamente a novas prioridades, a novas oportunidades ou até a crises inesperadas. O relatório até sugere que os decretos, por serem mais fáceis de atualizar do que as leis, podem oferecer essa agilidade. Portanto, o foco, parece-me, deveria estar nos resultados, na capacidade real de coordenação e de alinhamento estratégico. E parece-me que diferentes arranjos institucionais podem levar a bons resultados.
Reconhece a importância da flexibilidade, claro. Num mundo em mudança, a capacidade de adaptação é fundamental. Mas não podemos, na minha opinião, desvalorizar o peso da estabilidade que um quadro legal proporciona. Quando existe uma lei específica, como nos casos que mencionei há pouco, Colômbia, Chile, Espanha, México, Peru, ou mesmo um decreto que formalize o sistema, como acontece no Brasil, El Salvador ou Uruguai, cria-se uma espécie de escudo protetor, digamos assim. A agenda da cooperação fica mais protegida das flutuações políticas, das mudanças de governo, garantindo uma maior continuidade nas políticas e nos programas. Não é por acaso que o relatório do PIF-SIS identifica os marcos institucionais e legais sólidos como uma fortaleza comum nos sistemas considerados mais maduros. Essa solidez é vista como essencial para a continuidade e para um compromisso de longo prazo do Estado com a cooperação.
Como é que se garante essa visão do longo prazo sem uma base formal estável? Essa é a minha questão.
Como é que se garante essa visão de longo prazo sem uma base formal estável? Essa é a minha questão. Compreendo essa lógica, mas veja bem, essa estabilidade, que tem o seu valor, não discuto, pode ter um custo em termos de agilidade. O cenário internacional da cooperação muda a uma velocidade, estonteante. Crises humanitárias, novas prioridades globais como as alterações climáticas, mudanças geopolíticas, tudo isto exige respostas rápidas, respostas adaptáveis. Estruturas mais funcionais ou aquelas que são guiadas por normativas menos rígidas, como as políticas ou planos diretores que encontramos em Andorra, na Guatemala, no Panamá, ou até modelos híbridos como o da Costa Rica, que combina uma política nacional com um decreto, podem ter precisamente essa vantagem. Permitem ajustar a rota de forma mais célere, mais rápida. Veja-se o exemplo da Bolívia, que é mencionado no estudo. Eles gerem a cooperação de uma forma bastante integrada através do seu Sistema Nacional de Investimento Público, o SISIN.
Demonstram uma flexibilidade considerável ao integrar a cooperação nos processos de planeamento e orçamento do país, sem necessitarem de um SNC formal à parte. A questão que se levanta aqui é: será que a rigidez que pode vir com a estabilidade formal é sempre a melhor opção face à necessidade de adaptação constante que caracteriza a cooperação hoje em dia? Não estaremos, por vezes, a sacrificar a capacidade de resposta em nome da previsibilidade?
É uma tensão interessante essa entre estabilidade e flexibilidade, sem dúvida. Mas permita-me trazer outro ponto onde creio que a formalização acrescenta valor: a coerência e a coordenação entre as várias entidades do Estado. Os sistemas que são formalmente constituídos tendem a criar órgãos colegiados específicos, pensados justamente para promover essa articulação. Falamos de estruturas como o Comitê Estratégico na Colômbia, o Conselho Superior em Espanha, os Conselhos da Sociedade Civil, os COSOC, no Chile, ou o Conselho Consultivo no México. São espaços institucionalizados, previstos na lei ou no decreto, onde os diferentes ministérios e agências se sentam à mesma mesa para coordenar ações, para alinhar estratégias. A própria lei chilena, a Lei nº 21.080, por exemplo, atribui formalmente à Agência Chilena de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento, a AGCID, a responsabilidade de coordenar todo o Sistema Nacional de Cooperação. Isto parece responder diretamente a um dos desafios que o estudo identifica, que é a dificuldade em traduzir os marcos normativos em práticas de coordenação efetivas. A formalização, ao criar estes mecanismos, parece oferecer um caminho mais claro para essa tradução na prática, não lhe parece?
Mas será que a existência desses órgãos no papel garante automaticamente uma coordenação eficaz no terreno? Eu, sinceramente, tenho as minhas dúvidas. A coordenação efetiva não me parece ser um exclusivo dos sistemas formais. Volto ao exemplo de Portugal. Sem ter um SNC formalizado por lei, parece conseguir uma coordenação interministerial robusta através da sua Comissão Interministerial, a SIC, e promove o diálogo com outros atores através do Fórum da Cooperação.
Outro exemplo interessante, que até ocorre dentro de um sistema formal, é a chamada Tríade de Cooperação na Guatemala, que junta o Ministério das Relações Exteriores, o MINEX, o Ministério das Finanças Públicas, o MINFIN, e a Secretaria de Planificação e Programação da Presidência, SEJAPLAN. O que este exemplo nos mostra, a meu ver, é que o que realmente importa são os mecanismos de diálogo e articulação que se conseguem estabelecer e, sobretudo, fazer funcionar, e não tanto o rótulo formal do sistema em si.
A Bolívia, como referi antes, centraliza a coordenação no Ministério do Planeamento de uma forma que parece ser funcional e adequada ao seu contexto, sem precisar de um órgão colegiado específico criado por lei para a cooperação. No fundo, a eficácia da coordenação depende da vontade política, depende da cultura de colaboração entre as instituições, da clareza dos processos, fatores que tanto podem existir num sistema formal como num sistema mais funcional. A formalização pode ajudar, claro, mas não é por si só a solução mágica, parece-me.
Falando em ferramentas e processos, isso leva-me a outro ponto. As ferramentas de informação e a transparência. O relatório do PIFCES sugere uma ligação que me parece significativa entre ter instituições reitoras da cooperação bem consolidadas, algo que frequentemente encontramos, sim, em sistemas formalizados, e o desenvolvimento de sistemas de informação mais sofisticados para gerir a cooperação. Há vários exemplos, não é? O Sicoopera, na Guatemala, o já mencionado Sigesi, na Costa Rica, o OCID, no Brasil, o RENCID, no México, o InfotoDE, em Espanha, ou o CGUI, no Uruguai. Estas plataformas digitais são muito mais do que simples bases de dados, convenhamos. Permitem não só registar e acompanhar projetos, mas também planear com base em informação atualizada, monitorizar resultados, avaliar o impacto do que se faz e, idealmente, aprender com a experiência para melhorar futuras intervenções. São ferramentas cruciais para a transparência perante os cidadãos e os parceiros, para uma gestão baseada em evidências e para fortalecer a prestação de contas. A minha leitura é que uma estrutura institucional formal, com a sua estabilidade e clareza de responsabilidades, provavelmente facilitam o investimento a longo prazo e a sustentabilidade que são necessárias para desenvolver e manter estas ferramentas, que são tecnologicamente complexas e exigem atualização constante.
É um argumento forte, não nego. No entanto, essa correlação que o estudo aponta entre formalização e sistemas de informação não implica necessariamente uma relação de causa e efeito direta. O desenvolvimento destas ferramentas depende de muitos fatores. Vontade política, em primeiro lugar, claro, mas também capacidade técnica dentro das instituições e, obviamente, os recursos financeiros disponíveis para investir nestas plataformas. E estes fatores não estão, a meu ver, exclusivamente ligados à formalização do sistema de cooperação como um todo. Veja-se o caso de Andorra. O relatório classifica-a como tendo uma estrutura funcional sem um sistema formalmente designado, mas eles desenvolveram o seu Mapa de la Cooperación, uma ferramenta online focada precisamente na transparência e na visualização dos projetos financiados. Isto mostra que é possível investir em transparência e informação mesmo sem um SNC formal. Teoricamente, um sistema funcional, desde que seja bem gerido, tenha liderança política e receba os recursos adequados, poderia perfeitamente desenvolver ferramentas de informação tão ou mais eficazes do que alguns sistemas formais. Aliás, o CCUI, do Uruguai, que mencionou e que está inserido num sistema formal, é destacado no relatório por uma característica interessante: a sua ambição de abranger todos os atores do sistema, incluindo organizações da sociedade civil, setor privado, academia, governos locais. Isto sugere que a necessidade funcional de gerir informação complexa e a vontade política de ser inclusivo podem ser motores tão ou mais poderosos para o desenvolvimento destas plataformas do que a própria estrutura formal do sistema.
Percebe? Percebo. Chegamos então ao último ponto do nosso debate: a participação de outros atores para além do governo central, a chamada participação multiator. Aqui parece-me que a formalização oferece vantagens claras ao permitir criar espaços institucionalizados e previsíveis para esse diálogo. Estou a pensar nos conselhos consultivos ou órgãos similares que existem em Espanha, Colômbia e Chile, por exemplo, onde representantes da sociedade civil organizada, do setor privado, das universidades e de outros atores relevantes têm assento formal. Estes canais estruturados oferecem, à partida, uma maior continuidade e previsibilidade para o diálogo do que abordagens talvez mais pontuais ou baseadas em projetos específicos que o estudo associa a países como a Argentina ou a Bolívia. Uma participação mais sistemática e integrada na própria governação da cooperação pode levar a políticas e programas mais relevantes, mais eficazes e com maior apropriação por parte da sociedade.
A nova Lei de Cooperação Espanhola de 2023, por exemplo, dedica bastante atenção a estabelecer um quadro abrangente e detalhado para esta participação multiator, integrando-a formalmente na arquitetura do sistema.
Desculpe, mas aí tenho que discordar um pouco mais. Deixe-me explicar porquê. O próprio relatório do PIFX, apesar de reconhecer a existência desses espaços formais, lança um alerta importante. A incidência efetiva da participação multiator, ou seja, o seu impacto real nas decisões, continua a ser um desafio em quase toda a região, mesmo nos modelos mais institucionalizados. Ter um conselho consultivo formalmente estabelecido numa lei não garante, por si só, que as suas recomendações sejam ouvidas ou que haja uma corresponsabilidade real na gestão da cooperação. Pode ser apenas um espaço simbólico. Por outro lado, a participação que o estudo descreve como mais funcional ou ligada a projetos específicos, como na Argentina ou na Bolívia, pode ter outras vantagens. Pode ser mais flexível, mais pragmática, adaptando-se melhor a contextos específicos ou a necessidades pontuais de colaboração com determinados atores em temas concretos.
E voltando ao exemplo de Portugal, o Fórum da Cooperação para o Desenvolvimento parece demonstrar que é possível ter um diálogo estruturado, regular e aparentemente produtivo, com múltiplos atores, ONGs, setor privado, academia, municípios, dentro de um sistema que não é formalmente designado como SNC por lei e sem um órgão colegiado específico criado para o efeito nesse quadro legal. Portanto, a questão fundamental para mim não é tanto a formalização do espaço de participação, mas sim a qualidade desse diálogo, a sua regularidade, a sua inclusividade real e, acima de tudo, o impacto que ele tem na forma como a cooperação é pensada e implementada.
Bem, resumindo a minha perspectiva, eu reafirmo que, embora a capacidade de funcionar bem na prática seja obviamente crucial, as estruturas formais, sejam elas leis ou sistemas nacionais de cooperação claramente definidos por decreto, fornecem uma base de estabilidade institucional, trazem clareza à governação e criam um enquadramento mais previsível e sistemático para a participação de múltiplos atores. Na minha leitura, e alinhada com o que os estudos sugerem ao identificar marcos legais sólidos como uma fortaleza, estes elementos são pilares importantes para construir uma cooperação mais eficaz, coerente e sustentável a longo prazo. Permitem um alinhamento mais robusto com as prioridades nacionais e uma maior profissionalização da gestão, como talvez possamos observar em sistemas considerados mais maduros, como os de Espanha, Colômbia ou México.
Por outro lado, eu mantenho que a chave da eficácia reside no alinhamento estratégico com as prioridades do país. Na operacionalidade real dos mecanismos de coordenação, funcionem eles dentro ou fora de um SSNC formal. E, crucialmente, na capacidade de adaptação do sistema às dinâmicas nacionais e internacionais. E defendo que estes atributos podem ser alcançados, e por vezes até de forma mais ágil e flexível, através de arquiteturas institucionais que são funcionalmente robustas, mesmo sem uma designação formal específica. Os exemplos de Portugal, com os seus órgãos de coordenação interministerial e multiator, ou da Bolívia, com a sua gestão coordenada e integrada no sistema de investimento público, ilustram precisamente isso. Evitam a potencial rigidez que sistemas excessivamente formalizados podem, por vezes, acarretar. No final do dia, a medida do sucesso de um sistema de cooperação deve ser o seu impacto real no desenvolvimento sustentável e a sua relevância para os desafios do país e da região, e não apenas a sua estrutura formal desenhada no papel.
Dito isto, creio que ambos podemos concordar com uma tendência geral que o estudo do PIFCS identifica de forma bastante clara. Há um movimento generalizado na Iberoamérica no sentido de ter sistemas nacionais de cooperação mais estruturados que procuram ser mais participativos e mais transparentes, independentemente do grau exato de formalização que cada país escolhe, seja através de lei, decreto, política ou outros arranjos, a direção parece ser comum: fortalecer a gestão da cooperação.
Sem dúvida, há uma convergência clara nesse sentido. E é por isso que análises comparativas como esta, realizada pelo PIFSCOS, são tão valiosas. Permitem que os países aprendam uns com os outros, partilhem boas práticas e reflitam sobre os pontos fortes e fracos dos seus próprios modelos institucionais. Este exercício de olhar para as diversas abordagens, umas mais formais, outras mais funcionais, é fundamental para o fortalecimento progressivo da gestão da cooperação em toda a região. E como encontrar o equilíbrio ideal entre a estrutura formal, que é necessária para a estabilidade, e a agilidade funcional, que é indispensável para a adaptação. Essa continua a ser claramente uma questão central para o futuro da cooperação ibero-americana e que o material que analisámos hoje nos convida certamente a continuar a explorar.